Muito bem, gente, estamos de volta aí com o nosso Bom Dia Nova Palma, amanhã de quarta-feira. Como anunciamos nas manchetes, estamos recebendo aqui o Adriano Vester, que é o presidente da nossa Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Nova Palma. Muito obrigado por nos atender, por comparecer, Adriano. Fazia mais de um ano, né? Quase dois anos que a gente não conversava. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Rogério. Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária. Satisfação estar de volta aqui para falar com você, com nossos queridos amigos que nos ouvem nesse momento. É, eu acho que a última vez a gente falou sobre futebol, aliás. É verdade. Eu espero que não se toque no assunto hoje.
Hoje não, né?
Hoje não.
Mas e a derrota do Inter, Adriano? Putz.
Ah, foi horrível, né? Vamos descontrair um pouco. Muito a desejar o nosso time, teimosia do treinador, aparentemente ele tem insistido em algumas coisas que há muito tempo a gente como torcedor tem observado que não dá certo, caso de Marcos Guilherme, Lindoso, Zé Gabriel na zaga e outras questões, né, como manter esses jogadores no grupo, que aí já cabe à direção, né, porque se esses jogadores estão no grupo, sempre está sujeito a eles entrarem e aí a gente ter que sofrer vendo a atuação deles, como foi o caso de ontem. E
verdade.
Particularmente ontem, especificamente ontem, foi muito abaixo da crítica, pouco desempenho, pouca vontade, perdemos para um time ridículo, né, e a verdade, nós entregamos o jogo e agora torcermos para fazer um melhor resultado nessas três finais que vamos ter, porque tem dois grenais e um jogo do Olímpia no meio, que também será uma final.
É verdade. E abala um pouco a confiança pro Grenal, né, Adriano?
É, abala. Da forma que tá jogando esse sistema, com esses jogadores, não funciona. Sinceramente, não funciona. Não tem como sair jogando com Dourado, a dupla de zaga, lateral esquerdo, tá muito abaixo da crítica, assim, e acho que o sistema, para dar certo, precisa de uma qualidade maior, principalmente na parte da saída de bola ali, que sinceramente não funciona bem, a gente entrega muitos contra-ataques e deixa muito a desejar.
Verdade, oremos então.
Oremos.
Ô Adriano, mas o nosso assunto principal é a Associação Comercial Industrial de Serviços. É, e eu quero te perguntar, Adriano, nesse período todo aí, já vai mais de um ano e alguns meses de pandemia, aonde no começo fecha o comércio, abre o comércio, para isso, não para aquilo, volta a bandeira isso, bandeira aquilo, e a gente se virou, e o comércio também. É, você conversando aí com os associados, notou que houve alguns prejuízos, algumas perdas durante todo esse processo, Adriano?
Certamente, Rogério, o mais atingido na classe social, vamos dizer assim, e econômica, são os comerciários, os funcionários que tiveram que ser demitidos. Isso influencia toda uma cadeia de seus familiares, embora algumas medidas governamentais, como auxílio emergencial, prorrogação de contrato para manter o emprego, redução de carga horária, muitas vagas foram fechadas, muitos estabelecimentos tiveram que fechar suas portas, principalmente nesse sistema de serviço, restaurante, hotéis, um atendimento mais direto ao público se deixou de ter porque não havia público, na verdade, né? Muitas restrições para se locomover, para participar de eventos, olha, com isso, a falta de eventos acarreta também uma loja de roupa, de calçado não vende, você não tem um evento, você não tem um baile, você não tem um casamento, você não tem um jantar para ir, vai comprar roupa, vai comprar calçado, fica mais difícil, né? Então, tudo se encolhe. A economia certamente ficou muito encolhida nesse tempo todo e com muita dificuldade. A nossa comunidade aqui em Nova Palma sofreu, claro, que é uma, ela tem outras formas de se manter, né? O pessoal, de uma certa forma, é consciente do seu negócio, então acaba sobrevivendo em meio a tudo isso, mas certamente o ano passado e até início desse ano vem sofrendo com muitas dificuldades para manter as suas portas abertas e para continuar desempenhando e mantendo também seus colaboradores trabalhando.
E a ACI, como é que sobreviveu nesse período todo, Adriano? Porque também sempre se tem custos, né?
É, a gente, o que que eu, ocorreu em si. A gente manteve as mensalidades como vinha sendo cobrada há 2 anos, já sem nenhum ajuste. Procurou, através da Federação, que é o órgão que nos representa no Estado, solicitar e colocar as demandas de uma forma geral nas reuniões online que ocorreram junto ao presidente da Federação, sobre essas questões de bandeira, de fechamento, que sempre foram muito confusas e controversas, né? Mas a gente fica muito de mão amarrada como uma associação comercial municipal, né? A gente também procurou o prefeito para opinar sobre algumas questões, fomos atendidos. De certa forma, essa foi o que nós conseguimos fazer, porque convocar o associado para outro tipo de atividade, reunião, palestra, treinamento, algum curso, ficou muito restrito nesse tempo todo, a não ser que for de forma online, e muitas vezes essa forma online participativa fica meio prejudicada.
Uhum. E também prejudicou muito a questão de cursos, né? De palestras, que a CI sempre trazia, né, Adriano?
Sim, ficou, essa, principalmente nesse sentido, assim, a gente ficou de mãos atadas, vamos dizer assim, porque através das restrições de local, reuniões, e também porque você, para programar uma palestra, para acertar, você tem que programar ela com um tempo de antecedência, e você não sabia o que poderia fazer daqui 2 meses, contrato ou acerto com algum palestrante, algum curso, para vir fazer em Nova Palma. A gente teve até solicitação para isso, mas aí a dúvida era, será que vai dar para fazer naquela época? Será que a gente vai conseguir ocupar, por exemplo, a Câmara de Vereadores, o auditório da Campal, vai estar permitido o uso dessa área? Então, que criou muitas dúvidas, e na dúvida a gente optou por segurar e aguardar um melhor momento.
Tu vê, Adriano, né, nesta época um quadro um pouco melhor, e já dá para se prever um futuro um pouco melhor de recuperação de toda essa questão? Agora que as vacinas estão chegando, ainda que bem lentamente, né?
Sinceramente, Rogério, eu já tive muitas impressões durante esse ano que passou, e hoje a impressão que eu tenho é a incerteza absoluta. Eu não sei se as vacinas vão dar conta. Sinceramente, essas que a gente tem usado aqui, a gente vê casos, não é alarmismo, mas vê casos de pessoas que já tiveram 2 doses e ainda assim contraem o coronavírus. Essa nova variante, afirmam que ela é mais contagiosa, mas aparentemente, como leigo, parece ser mais virulenta, trazer mais dano. É uma impressão bem particular minha. Espero que as vacinas não cheguem com muito atraso, que esse vírus vá mudando, se modificando e criando mais resistência, mais dificuldade em combatê-lo. Sinceramente, eu não tenho certeza, porque quando eu imagino que vá relaxar, vamos dizer assim, agora, por exemplo, hoje é dia 12, parece estar diminuindo os casos.
Uhum.
Aí acontece que daqui a 10 dias vem uma nova leva, piora de novo, e a gente, poxa, achou que fosse passar e não passa.
Tá difícil.
É, eu não tenho mais certeza de nada. E é uma doença que tem nos ensinado dia após dia não termos afirmações definitivas, né?
Por outro lado, Adriano, a gente tem notado, eu não sei se essa é a tua percepção, de que aumentou o número de estabelecimentos em Nova Palma, né? Muitas lojas que há 1 ou 2 anos atrás não existiam, o pessoal está abrindo lojas, e outros também, né? Alguns empresários, aqueles que têm condições, estão investindo em Nova Palma, construindo prédios, enfim. Parece que nessa parte não afetou muito essa questão, né? Não te parece?
Acredito que sim, Rogério, porque a vida segue. Uhum. A necessidade de empreender está no seio de muitas pessoas, e graças a elas que a gente consegue manter a comunidade ativa, a economia do município ativa. A gente vê esses empreendimentos novos, torce muito para que todos dêem certo, outros vêm fechando, mas a maioria dos investimentos novos parece que havia uma necessidade. Acho que é uma questão de enxergar um nicho de mercado e ali se estabelecer, né? A gente tem dado força e sempre que possível consumido, e a gente pede que a comunidade Nova Palmas consuma, compre seus materiais aqui, use o serviço do município de Nova Palma. A gente tem tentado que essas empresas que estão abrindo, que vêm novas aqui para Nova Palma, que estão oferecendo seus serviços, sejam acarinhadas, vamos dizer assim, pelo menos pela preferência, né? Procurem mudou. Elas, não deixem de optar, não deixem de consultar a empresa do seu município, porque muitas vezes depois, numa oportunidade ou noutra, nós somos uma comunidade pequena, a gente sempre está se cruzando, está precisando de uma pessoa ou outra. Essas pessoas que vêm empreender em Nova Palma, mesmo os que são daqui, que estão empreendendo aqui, pode nos estender a mão, pode nos auxiliar numa outra causa, numa causa comunitária, numa causa municipal que seja relevante no futuro. Então é importante que essas pessoas que estão empreendendo sejam prestigiados pela comunidade, pois aqui vão gerar seus impostos, vão deixar os seus, vão gerar empregos aqui acima de tudo e vão sustentar algumas famílias.
Verdade, a gente nota também que essas pessoas elas têm dentro de si um certo bairrismo, né? Aqui pela cidade. Tu também é um caso desses, né? Que pessoas que poderiam, e antigamente se investia muito fora, em outros municípios, né, Adriano? Hoje, o Nova Palmense, que tem condições de empreender, ele parece que está investindo mais aqui nessa terra, né?
Claro, isso é um estímulo que vem, acho que um puxa o outro, né? Acho que vai criando essa uma certa cadeia, principalmente na parte de construção civil, e é uma área que ativa muito, né? Ainda a gente precisa melhorar em mão de obra. É difícil hoje em dia conseguir uma mão de obra disponível, quem vai construir, e o pessoal sabe, isso não é crítica, é um nicho de mercado, tem muitos jovens e tal, daqui a pouco procurar um curso para aprimorar, para aprender, porque quem for construir hoje tem que procurar um pedreiro, um serviço de carpinteiro, uma coisa, é uma raridade, porque estão todos ocupados, né? Muito ocupados, e a gente tem dificuldade. Então, muitos que vêm, que pensariam até em empreender aqui, tem essa dificuldade pela falta de mão de obra que o nosso município não oferta, e às vezes tem que procurar. A gente já viu cursos do Senai para isso, do Senac para atendimento disso, mas as inscrições são muito baixas, né?
E pouco agora, interesse.
E agora, pouco interesse, e agora a gente está com dificuldade, precisa um encanador, então tem profissões que são necessárias e que a gente nota que a gente tem dificuldade, né?
E o momento da pandemia também atrapalha, assim, de buscar esses cursos profissionalizantes.
Certamente
também,
né? Atrapalha nós, atrapalha o município, atrapalha todos, né?
Uhum. E na tua área específica, né, de análises clínicas, Adriano, eu sou leigo nesse assunto, mas gostaria que tu comentasse alguma coisa, como é que foi esse momento, desde o início da pandemia até agora, o que mais o teu laboratório está fazendo nesse período, Adriano?
O que mais a gente faz, mais eu não digo, porque ainda continuam os exames de rotina, que aliás é uma coisa que o pessoal precisa se preocupar, porque ninguém vai deixar de ter diabetes nesse ano, ninguém vai deixar de ter pressão alta, precisa voltar a consultar, precisa consultar seu médico, pressão alta, diabetes, colesterol, triglicerídeo, tumores, a vida continua. A vida continua, não existe só o coronavírus, então, mas a demanda aumentou muito em a questão hospitalar mesmo, quanto a atendimento a hospitais, que a gente faz em Hospital de Polesne, Ivorá e Dona Francisca e Nova Palma. Isso sim tem gerado mais demanda, muito em função dos quadros de Covid, que tem se agravado, né? Tem gerado uma demanda maior e uma preocupação maior também, né? Porque é um outro protocolo de atendimento, de coleta, é uma necessidade de urgência, é uma questão de encaminhamento. Então, é o que mais tem nos tomado tempo, né, e preocupação.
E a tua estrutura lá permitiu, né, a ampliação desse serviço? Não tem
permite
faltado.
Porque ela, enfim, só direciona mais o teu atendimento, porque, vamos dizer, agora tudo praticamente está virado nisso, porque ela tem causado danos, né? Tem levado pessoas a óbito, como no ano passado não tinha, né? Então a preocupação é muito maior em liberar um resultado com rapidez, em que essa pessoa, se necessário, seja transferida, tenha um atendimento sempre com mais presteza possível, né?
Uhum. Um outro assunto que esses dias uma pessoa aqui de Nova Palma me perguntou, eu vou aproveitar que o Adriano está aqui e agora eu vou perguntar. Aquela questão do teste toxicológico dos caminhoneiros, né?
Uhum.
Tu faz também, né?
Sim. Uhum. Na verdade, esses testes têm 3 laboratórios, se não me engano, são 3 no Brasil. São 4 marcas, mas são 3 proprietários que que fazem, uma vez era nos Estados Unidos, a gente mandava para os Estados Unidos. Então, na verdade, não é feito aqui em Nova Palma, não é feito em Santa Maria, não,
só
é
coleta.
Não é feito em Porto Alegre, eles estão em São Paulo e Minas Gerais. É coletado e mandado para lá. A gente só faz a coleta. E com essa lei nova, que no Brasil fazem um negócio e depois vão ver se vai dar certo, que deram um prazo de 30 dias, a capacidade de examinar todos esses testes, esses toxicológicos, era 4 milhões para fazer em 30 dias. Aí agora postergaram, mudou um pouco a lei. Então agora a gente tem um prazo maior para atender. Mas hoje, especificamente hoje, já não tem nem kit para coletar, nem para mandar. Chega para mim na sexta-feira.
Que coisa,
então,
né?
Dada a demanda, é um absurdo. Eles primeiro modificam a lei ou fazem uma lei nova e depois vai ver se vai dar para atender. Então,
E aí quem sofre é quem está aí na linha de frente, no teu
caso.
Exato,
o motorista profissional, o caminhoneiro em si, aquele que precisa, aquele que necessita. Mas agora foi modificado, foi dado um prazo maior para isso. Uhum. Então aos poucos a gente vai conseguir atender todo mundo.
E aqueles que tu mandou, qual é a média que tem demorado para ficar pronto, Adriano, para retornar?
De 10 a 15 dias.
Ah, sim.
Mas como agora modificou, deram um prazo maior, então ficou mais tranquilo. Não precisa ter aquela aflição de ter um problema de separado, de ser autuado por não estar ok, né, Rogério?
O que mais a gente lamenta são as 9 mortes em Nova Palma, né, Adriano? Pessoas da comunidade que a gente conheceu, que a gente conviveu. E que entristeceu as famílias, né? Felizmente, faz já um par de dias que, graças a Deus, a gente espera que terminou por aqui, que terminasse por aqui, não temos mais óbitos, mas foram 9 até agora, desde o início da pandemia, e todos esse ano, e todos em 2 meses, né, Adriano? Foi uma loucura.
É por isso que a gente chega a essa conclusão de que, claro, que aumentou muito o número de casos e na proporção leva também o número de óbitos, né? A gente está com 600 casos, 500, eu não tenho a notificação em mãos
mais
aqui.
Mais ou menos 500.
Mais de 500 a 600, vamos dizer assim. E isso também se elevou muito nesse ano, né? Nesses primeiros meses. Depois do verão, vamos dizer assim, depois do carnaval ali, que março e abril. E agora arrefeceu um pouco. É um sentimento. E muitas outras situações, porque cada paciente que está baixando ali é conhecido teu, né? Aí tu fica preocupado. Tu já cria uma angústia, né? Tu já cria uma angústia. É um amigo teu de infância, é um amigo teu, é um amigo da tua esposa, é um amigo... Eu te perdi um esposo de uma colaboradora minha. Então, são todas pessoas, de certa forma, próximas a nós ou próximas de algum amigo, são conhecidos. E quando começa a atingir conhecidos, embora você seja profissional, acaba se sensibilizando. Mas, de forma em geral, assim, é que o que se deve fazer é tomar cuidado. Ainda tem que se cuidar.
Uhum,
vacina não é salvo-conduto. Não te dá uma carta de... salvo-conduto, ele não impede que tu venha pegar, que tu tenhas problema. Pelo menos há casos que as pessoas estão se infectando ainda com a segunda dose, não de forma grave, mas elas podem transmitir. E tem muitas pessoas que não fizeram ainda a vacina que podem ser afetadas. Então, um recado que eu posso deixar, assim como bioquímico e farmacêutico que fez o juramento pela saúde, é que continuem tomando cuidado.
Verdade.
E que não acreditem em bobagem. Não acreditem em hidroxicloroquina, ivermectina.
Ah, tu não acredita também?
Não. Como é que eu vou acreditar? Se elas funcionavam, assim, não tinha tantos mortos assim no Brasil. Na bula desse... Quem pede para colocar para que serve uma medicação é a firma que produz. Se eu sou dono da Bayer e produzo a aspirina, quem pede para a Anvisa colocar lá na bula que ela é para dor de cabeça, para afinar o sangue, para isso, sou eu. Eu procuro a Anvisa, mostro os testes, a Anvisa avalia. Nenhum fabricante, nem da hidroxicloroquina, nem da ivermectina, ninguém pediu para a Anvisa. Eles sabem, quem produz o medicamento sabe que não tem efeito, senão eles já tinham pedido. Já tinham solicitado a Anvisa, coloca ali, nós temos estudos que comprovam. E...
Foi usado também, né, na parte política, né? E é isso que eu mais lamentava.
Assim se fala, né?
É. Mas tá bom, Adriano. Não sei se tu quer colocar mais alguma coisa, né? É um alento que tu não enxerga muito, né? Pelo menos a curto prazo, uma luz no fim do túnel, mas a vida segue.
Não, eu tento ser otimista, mas assim, a gente tem que ser antes realista. Realista, né? É. A situação ainda não está controlada. Vamos dizer assim, ela deu uma arrefecida agora, a gente acha que está num momento menos crítico que esteve há 30 dias atrás, mas deve-se ainda continuar tendo todos os cuidados necessários. Eu não sou também aquela pessoa que quer provocar o pânico, que não se reúnam, que isso... Eu acho que tudo na medida do certo controle, com encontro familiar, usando a máscara, convívio com algumas pessoas, isso não está proibido. Só ter o respeito pelo próximo, né? Usar a máscara, evitar aglomeração, ao menos até que a gente tenha uma luz no fim do túnel, assim, uma questão mais palpável, assim, uma certeza maior de que, poxa, agora tá ok. Verdade. Se a gente tivesse a Pfizer ou a Moderna, que são as duas vacinas que os israelenses e os americanos tomaram, que custa cento e poucos reais cada um, nós estamos tomando de 20 e poucos pila. Esse é fato.
A Coronavac e a AstraZeneca.
É, a AstraZeneca aparentemente até melhora um pouco, né? Mas as balas, as top estão lá, né?
Estão lá.
As top vão chegar agora para nós. Ah, é questão de transporte, de manutenção, de conservação, no caso.
Tá aí uma coisa que tu falou que a maioria das pessoas não tinha se dado conta, porque pro leigo, vacina é vacina, não interessa a marca, só troca o fabricante e todas elas... tem a mesma qualidade, mas agora tu traz esse dado, então, aí que existem as melhores...
Não, elas todas devem ser tomadas, todas têm sua capacidade de imunização, né? Agora, a gente contra as pesquisas também estão aí para dizer que as melhores, com mais segurança, que geram mais imunidade, são as duas, a da Moderna e a da Pfizer. E depois vem as outras, que devem ser tomadas também.
Claro. É... Tá bom, Adriano, muito obrigado pelo teu comparecimento aqui, esperamos que numa próxima oportunidade as coisas estejam bem melhores.
Bem melhores.
Que a vida siga, né, vamos nos cuidando, levando conforme dá, e que a normalidade vai demorar um pouco, mas quem sabe ela chegue um dia, né?
Obrigado, Rogério, só lembrar que nesse período aí a Associação Comercial fez uma doação de 16 mil reais pro hospital.
Ó, que bom.
Pro raio-x. Especificamente para a adequação das salas do raio-x. Isso é um agradecimento que eu faço para todos os associados da nossa entidade que também ajudaram a ele estar hoje sendo utilizado e muito utilizado pela comunidade Nova Palma e dos outros municípios que vêm aqui fazer seus exames.
Que bom, com toda a dificuldade durante a pandemia vocês conseguiram arrecadar essa quantia, né, Adriano?
Arrecadar e do caixa também da Associação Comercial aportar um valor.
Que bom. Obrigado, um abraço, Adriano.
Um abraço.
Adriano Vestena, presidente da nossa CIS, Associação Comercial Industrial de Serviços de Nova Palma, atualizando aqui, né, o que está sendo feito nesta época de pandemia.